Então, chega mais. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Ó. Você quer pegar seu carro, moto ou caminhão e chegar com muito mais tranquilidade e conforto onde quiser? Então, escuta essa aqui. Ó. Com a Nakata, você chega muito mais longe. Porque a Nakata é a marca líder em suspensão, que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa? Então não esqueça. Quando chegar lá no seu mecânico de confiança para uma revisão ou quando precisar daquele reparo, pede Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com a Nakata na mão, ele vai te ajudar a chegar ainda mais longe. Porque só com a Nakata, a gente sabe, é tudo azul pela frente. Chega mais. Todo mundo tem alguma coisa que quer mudar. Os marqueteiros querem mudar as opiniões de seus clientes e os líderes querem mudar as organizações. As startups querem mudar de setor e as organizações sem fins lucrativos querem mudar o mundo, cara. Mas mudar é difícil. No episódio de hoje, vamos reproduzir um pod sumário que foi distribuído exclusivamente para assinantes do Café Brasil. Tenha bom proveito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
Oi, Luciano. Meu nome é Camila. Eu te acompanho há muitos anos, sou uma grande admiradora do seu trabalho. Esses dias, ouvindo seu cafezinho, quanta porcaria. Me senti como uma louca na rua, rindo e acenando com a cabeça, concordando com cada afirmação sua. Você tocou em um assunto que há muito me incomoda. A inversão de valores que acontece hoje com as pessoas e como isso se reflete dentro das empresas. Eu tenho estado muito incomodada como, em geral, as empresas têm uma cultura de mascarar, de esconder os problemas, colocar a poeira para baixo do tapete. É como se fosse proibido atualmente falar a verdade. Expor as dificuldades, os problemas, parece que as pessoas levam isso quase como algo pessoal. Bem, eu fui criada de uma forma que acredito que para limpar uma casa, arrumar um armário, tiramos os móveis do lugar, as roupas das gavetas, isso é, expomos a bagunça, a sujeira, para então arrumar e limpar. Se não expomos os problemas, como os analisaremos e como os corrigiremos? Essa inversão de valores me assusta. Acho que eu estou ficando velha mesmo, viu? Eu trabalho com saúde e na minha área expor e analisar os problemas para então saná-los significa melhor qualidade de vida e de saúde para alguém ou para várias pessoas. Esconder a poeira embaixo do tapete compromete oferecer um serviço que entrega um produto muito valioso ao cliente, a saúde. As pessoas estão extremamente intolerantes à verdade. Como você disse esses dias, idolatram, admiram e valorizam aqueles com valor extrínseco. Infelizmente, estamos marginalizando aqueles que têm valor intrínseco. Obrigada por sempre me causar momentos de reflexão. Você não faz ideia como me faz refletir, me guia e muitas vezes orienta minhas ações. Um grande abraço e vida longa ao cafezinho.
Oi, Camila. Pois é, olha, muito mais fácil esconder os problemas do que atacá-los de frente, não é? E o problema é que ninguém quer expor os podres, incomodar a si e aos outros. E aí, é isso que a gente está vendo por aí. Olha, obrigado pela dica, sabe? Expor os problemas e atacá-los é questão de saúde. Então, hoje a Perfetto está encerrando um ciclo de patrocínio do Café Brasil. Foram muitos meses espalhando para o Brasil que Perfetto se escreve com dois T's e que eles produzem um sorvete delicioso e com um preço irresistível. No site perfetto.com.br, lembre-se, Perfetto com dois T's, a gente enlouquece. Olha, nós estamos aqui na torcida, viu? Para que a Perfetto continue expandindo suas operações e leve de uma vez por todas seus produtos para o Nordeste, cara. Os ouvintes de lá vivem pedindo. Muito obrigado, amigos da Perfetto, pela parceria. Agora, todos os nossos ouvintes já sabem que... Como é que é mesmo, Lala?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Periodicamente, os assinantes do Café Brasil Premium recebem um pod sumário, que é um sumário de um livro comentado por mim. Esse é um dos produtos mais queridos, olha, se não for o mais querido, o mais esperado e mais demandado pelos assinantes. Com esses pod sumários, os ouvintes economizam tempo e dinheiro, pois têm contato com as ideias principais do livro e podem decidir se vale comprá-lo ou não, sem contar que a maioria dos livros apresentados não foram editados em português. Vamos ao pod sumário de hoje. O tema é fundamental, é o catalisador das mudanças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um pod sumário. Hoje é o catalisador. Como mudar a opinião de qualquer um? Todo mundo tem alguma coisa que quer mudar. Os marqueteiros querem mudar as opiniões de seus clientes. E os líderes querem mudar as organizações. As startups querem mudar de setor e as organizações sem fins lucrativos querem mudar o mundo. Mas mudar é difícil. Com frequência, persuadimos, pressionamos e forçamos, mas nada muda. Poderia haver uma maneira melhor de provocar a mudança? Os agentes de mudança bem-sucedidos sabem que a mudança não tem a ver com forçar mais ou fornecer mais informações, mas sim com ser um catalisador. Os catalisadores removem os obstáculos e baixam as barreiras à mudança. Meu pitaco? Esse livro me interessou quando eu pesquisava sobre influência, mudança e carisma. Ele traz no subtítulo uma afirmação exagerada: como mudar a opinião de qualquer um? É se achar muito, não é? Pois é, mas nestes tempos de influencers, de manipulação e de redes sociais, compreender as técnicas de influência é uma obrigação para quem quer se proteger de ser levado a fazer escolhas que não estão em seu melhor interesse, sacou? Mais que ensinar a mudar a opinião dos outros, estou interessado em aprender os truques dos outros que querem mudar a minha. Em O Catalisador, Jonah Berger identifica as principais barreiras à mudança e como mitigá-las. Você aprenderá como os catalisadores mudam as opiniões dos outros em situações difíceis. Por exemplo, como os marqueteiros fazem novos produtos se popularizarem e como os líderes transformam a cultura organizacional. O autor Jonah Berger é professor de marketing da Wharton School da Universidade da Pensilvânia e autor do best-seller internacional Influência Contagiosa e Invisível. Ele é um especialista mundialmente conhecido em mudança de comportamento, influência social, boca a boca e sobre por que produtos, ideias e comportamentos são populares. Berger publicou mais de 50 artigos em periódicos acadêmicos de primeira linha e relatos populares de seu trabalho costumam aparecer em publicações como New York Times, Wall Street Journal e Harvard Business Review. Ele costuma prestar consultoria para empresas como Google, Apple, Nike e a Bill e Melissa Gates Foundation e tem ajudado centenas de organizações a promover a adoção de novos produtos, mudar a opinião pública e mudar a cultura organizacional. O catalisador é para quem deseja catalisar mudanças. Se você está tentando mudar uma pessoa, transformar uma organização ou mudar a maneira como todo o setor faz negócios, você pode aprender como se tornar um catalisador. Meu pitaco. A palavra catalisador vem do grego catálisis, que significa decomposição, dissolução. O vocábulo catálise foi adotado pelo químico sueco Jöns Jakob Berzelius e apareceu no idioma português no século XIX. Já a palavra catalisador apareceu no século XX e é muito usada na química. No caso deste livro, a palavra catalisador refere-se a pessoas que conseguem juntar diferentes movimentos para provocar uma reação coletiva de alto impacto. Introdução. O autor começa o livro comentando que a disciplina de negociação de crises nasceu após as Olimpíadas de Munique, quando terroristas tomaram um grupo de atletas israelenses como reféns. Foram momentos tensos que terminaram com a morte de 11 reféns, além dos terroristas. Até então, o foco das negociações era na força. Saia com as mãos levantadas ou vamos atirar. Mas após Munique e uma série de outros eventos desastrosos, Ficou claro que pressionar as pessoas para que se submetessem à força não estava mais funcionando. Foi então que os negociadores se voltaram para a psicologia, usando a ciência comportamental para desenvolver novas técnicas e treinamento mais eficientes na resolução de crises. Dali para frente, seja para convencer um terrorista a libertar os reféns ou alguém a desistir de se suicidar, um novo modelo de provocação de mudanças tem sido utilizado. Meu pitaco, o autor me ganhou logo na abertura do livro ao lembrar a história do atentado das Olimpíadas de Munique. Eu tinha 16 anos e me lembro muito bem da agonia daqueles dias. Durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, na madrugada de 5 de setembro, um grupo de terroristas palestinos invadiu o apartamento dos atletas israelenses na Vila Olímpica, matando 2 e levando outros 9 como reféns. Os terroristas faziam parte de um grupo conhecido como Setembro Negro. Em troca da libertação dos reféns, eles exigiram que Israel libertasse mais de 230 prisioneiros árabes, detidos em prisões israelenses, e 2 terroristas alemães. Depois de uma sequência desastrosa de erros por parte da polícia alemã, um tiroteio no aeroporto de Munique terminou com os 9 reféns israelenses mortos, junto com 5 terroristas e um policial da Alemanha Ocidental. A competição olímpica foi suspensa por 24 horas para a realização de serviços memoriais para os atletas mortos. Mas o que eu gostei mesmo na proposta do livro foi o chega de porrada, de força bruta. Vamos para a conversa, para o diálogo, para convencer pela argumentação. Isso está fazendo falta. E era exatamente o que eu procurava. O livro promete. Mudar é difícil? Persuadimos, bajulamos, pressionamos e forçamos, mas mesmo depois de todo esse trabalho, muitas vezes nada muda. As coisas mudam em um ritmo glacial, se é que mudam. Isaac Newton tem a fama de ter notado que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, enquanto um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Assim como luas e cometas, as pessoas e as organizações são guiadas pela conservação da quantidade de movimento, pela inércia. Tendem a fazer o que sempre fizeram. Em vez de começar do zero e pensar sobre quais projetos merecem atenção, as empresas pegam o orçamento do ano anterior e o usam como ponto de partida. Em vez de rebalancear sua carteira de investimentos, os investidores tendem a se manter na mesma forma como vinham fazendo. A inércia explica por que famílias passam as férias todos os anos no mesmo lugar e por que as organizações hesitam em começar novas iniciativas ao mesmo tempo em que se negam a liquidar com as velhas. Ao tentar mudar opiniões e superar a inércia, a tendência é a de pressionar ainda mais. O cliente não está acreditando no argumento do vendedor? Mande para ele um conjunto de fatos e razões. Mais argumentos. O chefe não está prestando atenção à ideia? Dê a ele mais exemplos ou uma explicação mais aprofundada. Dê mais, argumente mais, faça mais. A suposição é que forçar mais resolverá o problema, que se apenas fornecermos mais informações, mais fatos, mais razões, mais argumentos, ou apenas adicionarmos um pouco mais de força, as pessoas mudarão. Infelizmente, essa abordagem geralmente sai pela culatra. As pessoas não se deixam simplesmente levar quando você tenta forçá-las. Elas se esforçam no sentido contrário. Então, se forçar as pessoas não funciona, o que é que funciona? Meu pitaco, no meu curso Camp, no módulo Comunicação, digo que as pessoas se tornam mais resistentes a acreditar quando percebem que você está tentando convencê-las de alguma coisa. Elas podem, por exemplo, não confiar em seu conhecimento sobre o assunto. Pense na relação pais e filhos. Os jovens sempre acham que os pais não entendem nada da balada a qual não querem que os filhos frequentem, não é? Além disso, as pessoas podem duvidar de sua motivação, achar que você está tentando manipulá-las, para que façam algo que vai prejudicá-las e beneficiar você. Quando isso acontece, jogar mais argumentos na discussão dificilmente funciona. Uma maneira melhor de mudar as opiniões. Na natureza, para que mudanças químicas ocorram, como, por exemplo, carvão virar diamante, as moléculas precisam se modificar num processo demorado que acontece ao longo de milhares e às vezes milhões de anos. Para acelerar as mudanças, químicos costumam usar um conjunto especial de substâncias. Essas substâncias heroínas anônimas limpam o escapamento de seu carro e a sujeira de suas lentes de contato. transformam o ar em fertilizante e o petróleo em capacetes para ciclistas. Aceleram a mudança, possibilitando as moléculas que levariam anos para interagir, que o façam em segundos. Em vez de aumentar o calor ou a pressão, elementos químicos especiais reduzem as barreiras à mudança e são chamados de catalisadores. E oferecem uma rota alternativa, reduzindo a quantidade de energia necessária para que as reações ocorram. Que loucura, não é? Como é que mudanças podem acontecer mais rapidamente com menos energia? Isso parece violar as leis da termodinâmica, não é? Lembre-se, os catalisadores, em vez de pressionar ou colocar mais força, reduzem as barreiras para a mudança. É isso que fazem os catalisadores. Gerar mudança não tem a ver com ser mais convincente ou ser melhor em persuadir. Em vez disso, tem a ver com ser um catalisador, mudar opiniões, removendo obstáculos e reduzindo as barreiras que impedem as pessoas de agir. Meu pitaco, olha como isso é interessante, cara. Ser um catalisador, mudar opiniões, removendo obstáculos e reduzindo as barreiras que impedem as pessoas de agir. Repare nos termos. Remover obstáculos, reduzindo barreiras. Isso muda completamente a visão do agente de mudanças. Ele passa a ter um papel parecido com aquele do líder servidor, do facilitador, trabalhando o convencimento da mudança através da orientação para caminhos menos assustadores ou que não sejam considerados inatingíveis. É uma postura de construção e não de conquista. Em vez de perguntar o que pode convencer alguém a mudar, os catalisadores começam com uma pergunta mais básica. Por que essa pessoa ainda não mudou? O que a está bloqueando? Essas perguntas têm a ver com como superar a inércia, incitar a ação e mudar opiniões, não sendo mais persuasivo ou forçando mais, mas sendo um catalisador. Reatância, resistência, distância, incerteza e evidências corroborantes podem ser chamadas de os cinco cavaleiros da inércia. Cinco obstáculos importantes que impedem ou inibem a mudança. Essas cinco maneiras de ser um catalisador podem ser organizadas em uma sigla. Os catalisadores reduzem a reatância, diminuem a resistência, encurtam a distância, aliviam a incerteza e encontram evidências corroborantes. Juntas, cada uma dessas palavras em inglês, reactance, endowment, distance, uncertainty, corroborating evidence, formam uma sigla, reduce, que é exatamente o que os grandes catalisadores fazem. Eles reduzem os obstáculos, mudam as opiniões e incitam a ação, baixando as barreiras à mudança. Agora vamos discutir cada um desses cinco elementos. Primeiro, a reatância. Ação e reação. Quando empurradas, as pessoas empurram de volta. Da mesma forma que um sistema de defesa antimísseis, as pessoas têm um sistema antipersuasão inato. O radar é ativado quando elas sentem que alguém está tentando convencê-las. Instruir os jurados para que desconsiderem um testemunho inadmissível pode encorajá-los a dar ao mesmo um peso maior. Mensagens de prevenção contra o abuso do álcool podem levar estudantes universitários a beber mais. E tentar persuadir pessoas de que fumar é ruim para a saúde delas pode de fato deixá-las mais interessadas em fumar no futuro. Nesses exemplos, em outros semelhantes, alertas podem se transformar em recomendações. Exatamente como dizer a um adolescente para que não namore alguém pode, de alguma maneira, tornar aquela pessoa mais atraente. Dizer às pessoas que não façam algo pode ter o efeito contrário, deixá-las mais propensas a fazê-lo. As pessoas têm uma necessidade de liberdade e autonomia, de sentir que estão no controle de suas próprias vidas e ações, de sentirem que, em vez de serem movidas pela aleatoriedade ou sujeitas aos caprichos dos outros, podem fazer suas próprias escolhas. Consequentemente, as pessoas relutam em abrir mão do seu livre-arbítrio. Essa restrição gera um fenômeno psicológico denominado reatância, um estado desagradável que ocorre quando as pessoas sentem que sua liberdade está perdida ou ameaçada. Seja para incentivar as pessoas a comprar um carro híbrido ou economizar dinheiro para aposentadoria, qualquer esforço é muitas vezes involuntariamente visto como uma ameaça à liberdade das pessoas. Isso interfere na capacidade delas de ver seu próprio comportamento como guiado por elas mesmas. Para restabelecer um senso de autonomia, As pessoas geralmente reagem contra a persuasão, fazem o oposto do que quer que esteja sendo solicitado. Portanto, para reduzir a reatância, os catalisadores permitem o livre arbítrio e não o fazem apenas dizendo às pessoas o que fazer ou mostrando uma completa indiferença, mas encontrando um meio termo, guiando seu caminho. E as quatro principais maneiras de fazer isso são: primeiro, fornecer uma lista de opções. Uma maneira de permitir o livre arbítrio é permitir que as pessoas escolham o caminho. Deixe-as escolher como chegarão onde você espera que elas cheguem. Por exemplo, os candidatos ao emprego sabem que se espera que eles negociem, então, quase independentemente do que lhes é oferecido, geralmente pedem mais. Uma maneira de lidar com isso é oferecer trocas aos candidatos. Um exemplo usado no livro, evidentemente da realidade norte-americana, é que uma semana de férias a mais equivale a $5.000 a menos de salário de um funcionário. Mas 10 mil a mais no salário do funcionário equivale a 10 mil a menos no patrimônio líquido da empresa. Permitir que os candidatos a um emprego escolham qual dimensão é mais importante faz com que sintam que têm um papel mais ativo no processo. E, com sorte, isso satisfaz sua necessidade de negociar. Fornecer uma lista de opções consiste num conjunto limitado de escolhas que as pessoas podem fazer. Meu pitaco: todos nós já passamos por situações em que nos vimos diante da falta de opções. Isso é horrível, cara. No mínimo, constrói dentro de nós uma espécie de ressentimento. Na primeira oportunidade de escolha, vamos bandear para o outro lado. A grande sacada aqui, então, é ter na manga opções para que a pessoa se sinta dona de suas escolhas. O segundo ponto é perguntar em vez de dizer. Outra maneira de permitir o livre-arbítrio é fazer perguntas em vez de fazer afirmações. As perguntas mudam o papel do ouvinte. Em vez de contra-argumentar ou pensar sobre todos os motivos pelos quais discordam de uma afirmação, os ouvintes passam a estar ocupados com uma tarefa diferente: descobrir uma resposta para a pergunta. Como se sentem sobre um assunto ou sua opinião a respeito? Isso é algo que a maioria das pessoas fica mais do que feliz em fazer. Mais importante ainda, as perguntas aumentam a satisfação porque, embora possam não querer seguir o exemplo de outra pessoa, é muito mais provável que sigam seu próprio caminho. A resposta à pergunta não é qualquer resposta, é a resposta delas. E porque é sua própria resposta pessoal, refletindo seus próprios pensamentos, crenças e preferências pessoais, essa resposta tem muito mais probabilidade de levá-las à ação. O terceiro ponto é enfatizar a dissonância. Outro caminho para a autopersuasão é enfatizar a dissonância, uma desconexão entre os pensamentos e as ações de uma pessoa ou uma disparidade entre o que ela pode recomendar para os outros e o que ela mesma faz. Você tem isqueiro? Fale com qualquer fumante, mesmo alguém que fuma casualmente, e a pessoa provavelmente já ouviu essa pergunta pelo menos uma vez, se não centenas de vezes. A maioria das pessoas fica feliz em atender. E o autor relata um experimento interessante quando fumantes na Tailândia foram parados na rua e lhes fizeram essa pergunta: você tem um isqueiro? Suas respostas não foram nem de longe positivas. Não vou dar para você, disse um fumante. Os cigarros contêm veneno, respondeu o outro. Eles fazem um buraco na sua garganta por causa do câncer. Você não tem medo da cirurgia? Apregou um terceiro. E fizeram isso porque a pessoa que fez o pedido era uma criança. Um menininho vestindo uma camiseta estampada com a figura de um macaquinho ou uma menina com trancinhas. Cada um não tinha mais do que 1,20 m de altura e no máximo 10 anos de idade. As crianças tiravam cigarros de seus bolsos e pediam educadamente aos fumantes um isqueiro. Depois de serem rejeitadas e muitas vezes recriminadas por seu pedido, as crianças se viravam para ir embora, mas antes disso entregavam ao fumante um pedaço de papel, um pequeno bilhete dobrado em quatro, quase como um segredo passado por baixo da carteira da escola. Você se preocupa comigo, dizia o bilhete, mas por que não com você? E no final havia um número gratuito que os fumantes podiam ligar para largar o vício. Com um orçamento limitado de apenas $5.000 e nenhum gasto com mídia, a campanha teve um impacto enorme. As ligações para a linha de apoio aumentaram mais de 60%. Muitos chamaram isso de o anúncio anti-tabagismo mais eficiente de todos os tempos. A campanha Menino Fumante funcionou porque enfatizou uma dissonância, uma desconexão entre o que os fumantes sugeriam a outros, às crianças, e o que eles mesmos faziam. As pessoas se esforçam para manter consistência interna, querem que suas atitudes, crenças e comportamentos se alinhem. Consequentemente, quando as atitudes e os comportamentos entram em conflito, as pessoas se sentem desconfortáveis. E para reduzir esse desconforto, ou o que os cientistas chamam de dissonância cognitiva, as pessoas tomam medidas para realinhar as coisas. Meu pitaco, cabe aqui lembrar do Cafezinho 41, dissonância cognitiva. Sabe aquele momento em que você, tão defensor dos direitos dos animais, senta para jantar, olha aquele bife maravilhoso, ou então aquele franguinho a passarinho que a sua mãe preparou com tanto carinho, e lembra daquele documentário sobre matadouros de animais? Sabe aquele desconforto? O nome daquilo é dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é uma espécie de anomalia psíquica causada pelo fato de alguém defender simultaneamente duas ideias contraditórias que tenham como consequência tipos de ação opostos. É você olhando aquela mendiga, por exemplo, pensando em dar o dinheiro para ela e ao mesmo tempo imaginando que aquilo é uma armação para lhe enganar. Uma coisa pede para você agir em benefício dela, outra diz para se proteger. E você tem de lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Para diminuir o seu sofrimento psíquico, você então tenta justificar ou racionalizar essas suas atitudes, ideias ou crenças contraditórias. E recorre a mecanismos de defesa do ego, seja através de discursos que vão contra a lógica, ou então através de recusa a crer nas evidências. Será que eu dou a esmola, hein? Ou dou mais que a esmola? Ignoro, pois outros darão? Ignoro porque é armação? Que decisão causará menor dano ao meu ego? Conforme a teoria da dissonância cognitiva, escolhemos o caminho que requer menos energia e, especialmente, menos estresse emocional. Na maioria das vezes, optamos por desembolsar algum dinheiro em vez de sentir que estamos sendo cruéis, desrespeitosos ou até mesmo indiferentes ao sofrimento alheio. Eu dou a esmola e... ufa, que alívio! Fiz minha parte, não é? Pois é. Agora você já sabe por que tanta gente quer praticar a censura para garantir a liberdade de opinião, matar em nome da paz, roubar em nome da justiça social, agredir em nome da democracia, quebrar a Constituição em nome da justiça. Esse povo vive em dissonância cognitiva. O quarto ponto para ajudar as pessoas a ter a sensação de livre arbítrio é começar com compreensão. Nas últimas décadas, os negociadores têm confiado num conjunto básico de passos que funciona de forma consistente. O primeiro passo não é a influência ou a persuasão. Antes que as pessoas mudem, precisam estar dispostas a ouvir. Têm que confiar na pessoa com quem estão se comunicando. E até que isso aconteça, nenhuma quantidade de persuasão vai funcionar. Pense em por que o boca a boca é mais persuasivo do que a propaganda. Se um anúncio diz que um novo restaurante é bom, as pessoas geralmente não acreditam, porque acham que não podem confiar no que o anúncio está dizendo. Mas se um amigo disser que vão amar a tagliatella caseira, é muito mais provável que experimentem. Por quê? Porque esse amigo teve permissão. Conhece um amigo há tempo suficiente para presumir que ele tem as melhores das intenções. Em vez de tentar persuadir, comece procurando compreender. Por que o preço do fornecedor é mais alto do que o desejado? Talvez seus custos tenham subido. Quando as pessoas se sentem compreendidas e que os outros se importam com elas, a confiança se desenvolve. O fornecedor percebe que o objetivo é uma parceria de longo prazo e não apenas uma briga por dinheiro. O segundo ponto lá dos Cavaleiros do Apocalipse da Resistência é exatamente o ponto 2, resistência. As pessoas tendem a comer os mesmos alimentos que sempre comeram, comprar as mesmas marcas que sempre compraram e doar para as mesmas causas que sempre apoiaram. Imagine alguém que acabou de passar por uma cirurgia de ponte de safena ou fez uma angioplastia para alargar as artérias obstruídas. Depois, a pessoa é orientada, até várias vezes, por vários médicos a mudar sua alimentação e estilo de vida. Mas apenas cerca de 10% dos pacientes realmente faz isso. Além disso, as perdas ameaçam ser maiores do que os ganhos. Ao decidir se desejamos apostar, comprar um novo telefone ou fazer qualquer mudança, tendemos a ver as desvantagens potenciais como mais pesadas do que as vantagens potenciais. Como se 100 dólares perdidos valessem mais do que 100 dólares ganhos. Para fazer as pessoas mudarem, as vantagens devem ser pelo menos duas vezes melhores do que as desvantagens. O novo software não pode ser apenas um pouco melhor, ele tem que ser muito melhor. Uma nova abordagem não pode ser apenas um pouco mais eficiente, ela tem de ser significativamente mais eficiente. Então, como podemos diminuir a resistência, hein? Duas maneiras principais são revelar o custo da inércia e queimar os navios. Primeiro, revele o custo da inércia. Para superar a resistência, precisamos ajudar as pessoas a perceber o custo de não fazer nada. Elas precisam entender que, em vez de ser seguro ou gratuito, manter o status quo, na verdade, tem um lado negativo. O autor de livros de negócios Jim Collins disse o seguinte: "O bom é o inimigo do excelente. Não temos escolas excelentes, principalmente porque temos escolas boas. Não temos um governo excelente, principalmente porque temos um governo bom. Poucas pessoas chegam a ter uma vida excelente, em grande parte porque é fácil demais se contentarem com uma vida boa." O mesmo se aplica à mudança. Quando as coisas estão bem, é fácil manter o status quo. Mudar custa e requer esforço. Então, desde que as coisas estejam boas o suficiente, o ímpeto para mudar é silenciado. Então, para mudar as opiniões e diminuir a resistência, os catalisadores revelam o custo da inércia. Façam com que seja mais fácil para as pessoas verem a diferença entre o que estão fazendo neste momento e o que elas poderiam estar fazendo. Em vez de focar em quão melhor é a coisa nova do que a velha, ou no ganho potencial de ação, os catalisadores fazem o oposto. Eles destacam o quanto as pessoas estão perdendo por não fazerem nada. Ver quanto tempo ou dinheiro está sendo perdido é mais motivador do que ver quanto poderia ter sido ganho. Meu pitaco, isso tem a ver com um viés cognitivo chamado de aversão à perda. Cara, quem assistiu Silvio Santos e seus programas que davam prêmios em dinheiro conforme as pessoas iam acertando perguntas, sabe do que se trata. Há um estudo famoso, conduzido por Daniel Kahneman e Amos Tversky, no qual dois grupos de participantes receberam 50 dólares sob a condição de fazer uma escolha. As opções do primeiro grupo eram ficar com 30 dólares ou apostar no cara ou coroa ficar com os 50. Havia 50% de chances de ganhar 50 contra 100% de chances de ficar com os 30 dólares. Ao segundo grupo foram apresentadas outras duas alternativas: perder 20 dólares ou apostar no cara ou coroa ficar com os 50. Eram 50% de chances de ficar com os 50 contra 100% de chances de perder os 20. Repare que as hipóteses são exatamente as mesmas: ficar com 30 ou perder 20. Mas o simples fato do teste estar descrito como perder ou ganhar fez com que os resultados fossem diferentes. Dentre os participantes do primeiro grupo, apenas 43% resolveram arriscar jogar. A maioria preferiu garantir os 30. Já entre os participantes do segundo grupo, o percentual de apostadores foi de 61%. A maioria detestou a perspectiva de perder os 20. Ao longo dos experimentos, os pesquisadores perceberam que existe uma proporção de 2-1 entre o efeito psicológico da perda e do ganho. Em outras palavras, é necessário um ganho duas vezes maior para ter um impacto positivo proporcional ao impacto negativo de uma perda. Para cada R$50 perdidos, você precisa ganhar R$100 para ter o mesmo impacto psicológico. Naquele programa do Silvio Santos, o momento mais dramático era quando ele colocava o participante numa sinuca. Fica com os 50 mil ou arrisca perder tudo para ganhar 100 mil? Lembra disso? O que vale mais? Um pássaro na mão ou dois voando? O segundo ponto é: queime os navios. Quando a resistência é realmente forte, às vezes mudar requer que se dê um passo adiante. E essas situações podem justificar a queima dos navios. A expressão queimar as várias pontes vem da ideia de queimar uma ponte após atravessá-la durante uma campanha militar, deixando para as tropas nenhuma outra alternativa a não ser continuar em marcha. É que nem queimar o navio. Queimou o navio, não tem como voltar para casa, tem que se virar aqui, né? Comparada às situações que a maioria das pessoas enfrenta diariamente, essa tática é evidentemente radical e até egoísta. Mas versões semelhantes e menos drásticas podem ser aplicadas a um amplo conjunto de situações nas quais as pessoas estão presas ao status quo, não retirando completamente a velha opção da mesa, mas fazendo as pessoas perceberem e arcarem com seus verdadeiros custos. Os fabricantes de automóveis não se recusam a fazer peças de reposição para veículos mais antigos, mas depois que tiver passado um tempo razoável, param de fabricar tantas peças quanto antes. Os preços sobem e os consumidores são incentivados a fazer a transição para um carro novo. Os fabricantes não forçam os consumidores a mudar, mas também não subsidiam os preços das peças antigas, deixando-os artificialmente baixos. Repassam o custo para o consumidor, fazendo com que fique menos provável que esses consumidores se apeguem ao status quo. Então, às vezes, a inércia precisa ser retirada da mesa, ou pelo menos não mais subsidiada. Assim que ficar evidente o custo da inércia, de repente, a competição ficará muito mais equilibrada. Todos estarão em pé de igualdade. Em vez de pensar se uma determinada coisa nova é melhor do que a antiga, ao ajudar a tirar a inércia da mesa, queimar os navios incentiva as pessoas a deixar de lado o antigo. E, em vez disso, pensar sobre qual coisa nova vale a pena buscar. Meu pitaco. Em um momento desse capítulo, o autor usa um exemplo interessante, mostrando a resistência das pessoas a atualizar softwares, diante da necessidade de aprender novas rotinas ou perder arquivos na atualização. E ele mostra que isso só acontece quando a antiga versão deixa de funcionar ou ser atualizada, quando as pontes são queimadas. Aí não resta alternativa a não ser mudar. Eu me vi ali descrito, cara. Eu tenho esse tipo de resistência. Só de pensar no custo de transição, no tempo que eu perderei para aprender a lidar com a nova versão, com o novo modelo, tudo me leva a desejar ficar com o velho. Me leva à inércia. Só quando não tem jeito eu parto para a mudança. E na maioria das vezes, depois de ter o novo, eu não quero mais saber de retornar para o antigo. Terceiro ponto, distância. Ao tentar mudar as opiniões, esperamos que as evidências funcionem. Achamos que dar às pessoas fatos, números e outras informações as motivará a seguirem em nossa direção. Mas numerosos estudos em medicina, política e outras áreas descobriram que evidências que deveriam mudar as opiniões nem sempre funcionavam. Às vezes, deixavam as pessoas mais propensas a acreditar na verdade, mas outras vezes apenas reafirmavam mentiras. Em vez de mudar falsas crenças, a exposição à verdade frequentemente aumentava as percepções errôneas. Dar às pessoas informações corretas as tornava mais propensas a crerem exatamente no oposto. A região da rejeição. Dizer que o clima político atual nos Estados Unidos está dividido é um eufemismo. Mais da metade dos democratas e republicanos tem sentimentos muito desfavoráveis em relação a um partido adversário. Mais de 3 vezes o número de meados da década de 1990. Vizinhos derrubam placas de jardim, perspectivas opostas são evitadas e muitos jantares de ação de graças são servidos com lembretes para não discutir política. As chamadas bolhas são uma explicação comum para a discórdia. Os pássaros da mesma plumagem sempre voam em bandos e as pessoas sempre preferiram meios de comunicação que apoiem suas visões existentes. Mas a tecnologia exacerbou essas tendências. Em vez de conversar com vizinhos ou folhear os jornais locais, as pessoas obtêm notícias e informações online. E o ecossistema online está cada vez mais adaptado às visões existentes. O Facebook prioriza as informações de seus contatos mais próximos, que muitas vezes compartilham perspectivas semelhantes. O Twitter mostra apenas informações das pessoas que você segue, que muitas vezes já concordam com você. A web e as mídias sociais se combinaram para criar um estado de isolacionismo intelectual, em que as pessoas raramente são expostas a pontos de vista conflitantes. Combinado com a tendência das pessoas para clicarem em informações que apoiam suas perspectivas, esses algoritmos podem levar a humanidade a se tornar cada vez mais isolada em suas próprias câmaras de eco. Para resolver esse problema, os especialistas sugerem que você, em vez de se esconder dentro de uma bolha online, procure interagir com alguém que vê as coisas de forma diferente. Crie pontes para o outro lado. Intuitivamente, isso faz muito sentido. indo além de caricaturas e estereótipos e envolvendo-se com alguém que discorda, ambos os lados se beneficiarão. Em vez de flocos de neve ou deploráveis, as pessoas começarão a ver o outro lado como seres humanos reais. Ao compreender de onde vem a oposição, todos nós ganharemos pontos de vista mais diferenciados. Não é bonito isso, hein? Mas será que funciona? Todos temos a tendência de procurar e processar informações de uma forma que confirme um ponto de vista já existente. Isso é chamado de viés de confirmação. E ninguém está imune. O viés de confirmação molda os tratamentos que os médicos prescrevem, as decisões que os jurados tomam e as estratégias que os investidores seguem. Ele direciona as ações que os líderes realizam, os cientistas pesquisam e o feedback que os funcionários internalizam. Meu pitaco, se você acha que o tratamento precoce para COVID realmente existe, seu viés de confirmação o levará a procurar e aceitar qualquer argumentação que esteja de acordo com essa sua aceitação. E vice-versa. Mesmo que você esteja disposto a aceitar ideias contrárias às suas, o viés de confirmação criará uma simpatia às ideias e interlocutores que concordam com você. Pássaros com a mesma plumagem voam em bando. As pessoas têm uma faixa ou zona em torno de suas crenças, onde estão dispostas a considerar novas ideias. Conservadores ferrenhos se opõem aos gastos e à regulamentação do governo, por exemplo. Conte-lhes sobre um projeto de lei para eliminar o déficit público ou proteger os mercados livres e eles provavelmente o apoiarão. Mas vá além dessa zona, abordando temas como aumento do teto da dívida ou fornecimento de assistência médica universal e o tiro sai pela culatra. O autor dá o exemplo de pesquisadores que solicitaram às pessoas opiniões sobre a proibição ou liberação do consumo de álcool. Os participantes do experimento viram 8 afirmações e fizeram um círculo em torno da que mais se aproximava do seu ponto de vista. Algumas declarações apoiavam fortemente a proibição, algumas se opuseram fortemente a ela e outras ficaram em algum ponto intermediário. Imagine uma linha onde numa extremidade estão os apoiadores da proibição, gente que mais concorda com afirmações como: já que o álcool é a maldição da humanidade, a venda e o uso de álcool, incluindo cerveja light, devem ser completamente abolidos. Na outra extremidade da linha estão os que desejam revogar completamente a proibição. Eles concordam mais com afirmações como: tornou-se evidente que o homem não pode viver sem álcool, portanto, não deve haver qualquer restrição à sua venda e uso. Agora, mova-se em direção ao meio da linha, mas pare antes de chegar na metade. Ali onde estão pessoas que estão moderadamente a favor ou contra a proibição. São as pessoas que acham que se deve manter algumas restrições ao álcool, que deve estar disponível em pequenas quantidades para ocasiões razoáveis. Continue agora até chegar exatamente na metade da linha. Ali estão as pessoas em cima do muro. Gente que acha que os argumentos a favor e contra são quase iguais. No experimento, além de escolher a afirmação que melhor representava sua opinião, os entrevistados também observavam quais visões poderiam aceitar ou rejeitar. Essas escolhas criaram duas zonas. Uma era a zona de aceitação, a perspectiva com a qual as pessoas mais concordavam, junto com a gama de pontos de vista que elas podem ver como suporte potencial. Além dessa área segura, estava a região de rejeição. A gama de perspectivas com as quais as pessoas discordavam veementemente ou rejeitavam ativamente como erradas. Considere alguém cujas opiniões os colocam no centro da linha. Essa é a sua opinião atual, mas sua zona de aceitação seria quaisquer posições em qualquer direção que elas possam apoiar até um limite. Além desse limite, está a região da rejeição ou qualquer coisa que elas não considerem. Pessoas diferentes não só têm posições diferentes ao longo da linha, mas também variam suas zonas de aceitação e regiões de rejeição. Dependendo de onde você está na linha, sua zona de rejeição e de aceitação pode levá-lo mais próximo ou distante de uma das extremidades da linha. Meu pitaco? O exemplo é bem interessante. O autor usa como modelo um campo de futebol americano e suas divisões em jardas, que eu transformei numa linha, já que poucos brasileiros entendem aquele esporte maluco. Mas é fácil interpretar quando pensamos em termos políticos e ideológicos. Pensando na linha como extrema esquerda, esquerda, centro, esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Um indivíduo que estiver na centro-esquerda, por exemplo, pode levar a sua zona de aceitação até um determinado ponto do centro-direita. Diversos pontos que ele defende são os mesmos de outro indivíduo que está no centro-direita, mas que tem sua zona de aceitação estendendo-se até um ponto da centro-esquerda. É nos extremos que está o problema. Alguém que está na extrema-esquerda jamais terá alguém da extrema-direita ou até da direita dentro de sua zona de aceitação, e vice-versa. Qualquer ideia que caia fora dessa zona de aceitação não será nem mesmo considerada. Quanto mais distante da zona de aceitação a mensagem, é menos provável que será ouvida. E é mais provável que ela, a mensagem ou ideia, empurre a pessoa na direção oposta. Porque a região de rejeição não afeta apenas a mudança, mas molda como as pessoas percebem e reagem às informações. As pessoas procuram, interpretam e privilegiam as informações de forma a confirmar ou apoiar suas crenças atuais. Como é então que os catalisadores evitam a região de rejeição e incentivam as pessoas a realmente considerar o que têm a dizer? Três maneiras de encurtar a distância são: encontrar um meio móvel, pedir menos e trocar o campo para encontrar um ponto de descolamento. Encontre o meio móvel. Ao lidar com questões sobre as quais as pessoas têm uma opinião forte, comece encontrando o meio móvel. Indivíduos que, em virtude de suas posições atuais, são mais propensos a mudar porque a mudança está dentro de sua zona de aceitação. Uma maneira é procurar resíduos comportamentais, pistas que indiquem opiniões conflitantes ou uma vontade de mudar. Em um contexto de negócios, consumidores que reclamaram de uma concorrente nas redes sociais, por exemplo. Você está tentando fazer um novo produto decolar? Em vez de tentar convencer a todos como isso é bom, encontre o subgrupo que já precisa dele. Os capitalistas de risco costumam se referir a produtos e serviços como vitaminas ou analgésicos, que seriam bons de se ter, por exemplo, as vitaminas, mas que podem ser adiados para mais tarde. Ou então que são absolutamente necessários, como analgésicos, sem os quais as pessoas não conseguem viver. Em vez de ir atrás de todo mundo, os catalisadores começam encontrando as pessoas que veem sua oferta como um analgésico. Localizar usuários em potencial que precisam da oferta e mal podem esperar para se tornarem adeptos dela. O outro ponto é: peça menos. Às vezes, queremos mudar as opiniões das pessoas que estão mais distantes, fora da zona de aceitação. Então, como fazer? Tente pedir menos, em vez de pedir mais. Reduza o tamanho do pedido inicial, de forma que caiba dentro da zona de aceitação. Isso não apenas tornará o pedido inicial mais bem-sucedido, mas também tornará mais provável uma grande mudança em geral. Na verdade, trata-se de repartir a mudança, repartir pedidos grandes em pedaços menores e mais fáceis de lidar, começando com um e construindo a partir daí, movendo-se 10 ou 15 metros de cada vez na partida de futebol americano, em vez de lançar a bola para muito longe em um lance desesperado e muito provavelmente infrutífero. Troque o campo e encontre um ponto de descolamento. Pedir menos diminui a distância. Ele fornece ponto de apoio e, ao fazê-lo, torna a mudança cada vez mais próxima e acessível. Mas quando alguém está realmente empenhado, existe mais uma técnica que geralmente é útil, que é mudar o campo. Encontre uma dimensão onde já haja concordância e use-a como um ponto central. Você tem um chefe que não apoia uma iniciativa porque acha que vai custar muito caro? Você tem que lidar com um colega que não acredita na cultura da empresa porque acha muito complacente? Os catalisadores, em vez de começar com a questão controversa ou o campo no qual as pessoas estão distantes, encontram uma dimensão onde as pessoas estão mais próximas, onde elas concordam em vez de discordar, um ponto de descolamento. Em vez de empurrar com mais força pelo mesmo caminho bloqueado, exploram direções onde as pessoas não estão tão resistentes à mudança. Mesmo que alguém possa parecer um adversário em uma dimensão, provavelmente há pontos em comum, de acordo, tais como garantir que a empresa continue crescendo ou que a retenção de funcionários permaneça alta. Comece com isso. Comece com as áreas em comum e construa a partir daí. Meu pitaco, temos um exemplo excelente enquanto escrevo este pod sumário. O deputado Daniel Silveira publicou um vídeo lamentável onde fala uma porção de verdades sobre os juízes do Supremo Tribunal Federal. Mas fala com uma forma agressiva, grosseira, inclusive com ameaças à integridade dos ministros. Resultado, mesmo sendo deputado, que goza de imunidade parlamentar, teve sua prisão decretada por unanimidade pelos 11 ministros do STF. Abriu-se uma imensa discussão na sociedade sobre a legalidade da prisão. O deputado é bolsonarista, então a discussão foi fragmentada. Os antibolsonaristas aplaudiram a prisão e os bolsonaristas foram contra. Parte defendeu que o deputado fosse julgado pela Comissão de Ética da Câmara. Parte quis que ele fosse cassado. Deu para ver claramente em que pontos daquela linha estavam os que discutiam. Poucos, no entanto, conseguiram manter a cabeça fria para levar a discussão para o que realmente interessa. Quais os limites da liberdade de expressão? Quando a discussão ficou em torno da figura do deputado, não havia como chegar a um acordo. Ou prende, ou solta. Quando a discussão passou para a liberdade de expressão individual, foi possível encontrar pontos de acordo entre quem defendia a punição e quem achava a prisão excessiva. A discussão deixou de ser abstrata, sobre como o deputado deveria agir, sobre incitação à violência ou sobre direitos de políticos. Passou a ser sobre liberdade de expressão, direito básico de todos os brasileiros, independente de qual ponto da linha eles estejam. O quarto ponto aqui é incerteza. As pessoas têm aversão a riscos, gostam de saber o que estão obtendo. E desde que o que obtenham seja positivo, preferem as coisas seguras às arriscadas, mesmo que a escolha arriscada traga oportunidades e maiores recompensas. Essa desvalorização das coisas incertas é chamada de preço da incerteza. Ao escolher entre uma coisa certa e uma arriscada, a opção arriscada tem que ser muito melhor para ser escolhida. Uma mudança quase sempre envolve algum grau de incerteza. Consequentemente, quanto mais a mudança envolver uma incerteza, menos as pessoas estarão interessadas em mudar. Quanto mais ambiguidade houver em torno de um produto, serviço ou ideia, menos valiosa esse serviço, ideia ou produto se tornará. Então, como podemos fazer com que as pessoas retomem o jogo? A experimentabilidade é a facilidade para tentar algo novo. A facilidade com que algo pode ser testado ou experimentado de forma limitada. Quanto mais fácil é tentar algo, mais pessoas vão usar e mais rápido a coisa vai pegar. A experimentabilidade funciona, porque fazer com que as coisas fiquem mais fáceis de experimentar diminui a incerteza. A questão, então, é como reduzir a incerteza baixando a barreira à experimentação. Quatro maneiras principais de fazer isso são aproveitar o freemium, reduzir os custos iniciais, impulsionar a descoberta e tornar a coisa reversível. Aproveite o freemium. Meu pitaco, freemium é um modelo de negócio baseado na criação e disponibilização de um produto ou serviço gratuito, mas que passa a ser pago para contar com algumas funcionalidades extras. Por exemplo, o podcast Café Brasil é gratuito, mas quem quiser mais tem de pagar a assinatura do premium, do gratuito para o pago. Como a Uber e a Airbnb, a Dropbox costuma aparecer em listas de unicórnios ou startups privadas com avaliações de mais de $1 bilhão. Em menos de uma década, a empresa de hospedagem de arquivos acumulou mais de 500 milhões de usuários registrados. Mais de 200 mil empresas e organizações se inscreveram e a empresa é avaliada em mais de $10 bilhões. Mas nem sempre foi assim. No início, a Dropbox lutava para que os clientes se inscrevessem. A tecnologia era inovadora, mas estavam tentando resolver um problema que a maioria das pessoas não sabia que tinham. O diretor-geral da Dropbox pensou em contratar um profissional de marketing ou comprar espaço publicitário em mecanismos de busca, mas a empresa não tinha muito dinheiro para gastar e o retorno do investimento parecia baixo. Então, em vez de tentar convencer as pessoas de como seu serviço era excelente, a Dropbox fez outra coisa. Ela o deu de graça. Superficialmente, isso pode parecer o contrário do pensamento comum, né? Dar o produto de graça, cara? Isso parece violar as leis básicas dos negócios bem-sucedidos. Mas funcionou. Em apenas 2 meses, o número de usuários mais que dobrou. Em menos de 1 ano, o número aumentou 10 vezes e logo a Dropbox estava faturando $bilhões. A Dropbox cresceu aproveitando um modelo de negócio chamado freemium. Freemium é uma palavra inventada, uma mistura linguística de duas palavras, free, que é grátis, e premium. A versão inicial ou básica é gratuita, mas a experiência é projetada para que usuários satisfeitos paguem para atualizar o produto para uma versão aprimorada ou premium. Meu pitaco não está no PDF, nasceu aqui agora. Cara, isso está para todo lado, né? Você que usa muito o YouTube e não aguenta mais ver aquelas propagandas interrompendo teus vídeos, é só assinar o Premium, cara. Quando você assina o Premium, não tem mais propaganda ali no meio. Eu fiz isso agora com o Cafezinho. Publico o podcast Cafezinho só metade do vídeo. E digo o seguinte, cara, quem quiser a outra metade que tem os comentários ao texto, tem que pagar a assinatura. Esse é o modelo que está tomando conta do mundo e no futuro tudo vai ser assim. Reduzam os custos iniciais. Quando lançou o envio grátis, a Zappos sofreu muitas críticas. Ninguém pensava que teria sucesso e foi uma aposta cara. Mas funcionou porque removeu a principal barreira à compra, reduziu a incerteza. O envio grátis foi o catalisador que transformou o comércio eletrônico no gigante que ele é hoje. Basta pensar no Amazon Prime. O sucesso não veio da queda de preços ou da concepção de um slogan inteligente, mas da remoção do obstáculo que estava impedindo a mudança. Ao permitir que os consumidores experimentem as coisas como se estivessem em uma loja física, sem ter que pagar pela oportunidade, o envio grátis superou o preço da incerteza e mudou para sempre a forma como as pessoas compram. Esses e outros exemplos semelhantes reduzem o custo inicial, reduzem a quantidade de tempo, dinheiro ou esforço necessários logo no início para experimentar algo. O outro ponto é impulsione a descoberta. E se as pessoas nem mesmo sabem que você existe, hein? Ou se sabem que você existe, mas não acham que gostariam do que você tem a oferecer? Se as pessoas não sabem que existe uma coisa ou não acham que vão gostar dela, é improvável que vão tentar experimentá-la. Os supermercados distribuem amostra grátis de salsicha defumada em palitos de dente. Isso não apenas baixou a barreira do julgamento para os amantes de salsicha, mas também faz crescer o conjunto de pessoas que pensam em comprar salsicha em primeiro lugar. Pastas de dente do tamanho de amostra grátis em kits de amenidades de primeira classe de companhias aéreas, ou amostras de creme de barbear em banheiros de hotéis têm a mesma função. Mesmo que alguém não esteja procurando trocar de pasta de dente, qualquer pessoa que esquecer a sua em casa experimentará a amostra, aumentando a chance de mudar de marca no futuro. O outro ponto é torne a coisa reversível. As devoluções são um grande problema para os varejistas. Os consumidores devolvem mais de 250 bilhões de dólares em mercadorias anualmente e menos da metade dessas mercadorias podem ser revendidas pelo preço total. Não é de surpreender, então, que muitos varejistas estejam endurecendo suas políticas de devolução. A Ray e a L.L. Bean substituíram suas famosas garantias vitalícias por limites mais rígidos. A maioria das empresas dá aos consumidores 30 dias para devolver suas compras, com a expectativa de que períodos de devolução mais curtos reduzam os custos e aumentem o lucro. Mas algumas pesquisas sugerem que isso possa corresponder a uma visão limitada da coisa. Dois pesquisadores de marketing realizaram uma experiência na qual diferentes grupos de consumidores receberam aleatoriamente diferentes políticas de devolução. Para o grupo de políticas restritas, apenas produtos defeituosos ou remessas incorretas poderiam ser devolvidos. Para o grupo de política leniente, qualquer produto poderia ser devolvido a qualquer momento e por qualquer motivo. Contrariamente à intuição, a política menos restritiva, na verdade, aumentou os lucros, e não só um pouco, mas 20%. Porque a política leniente não só aumentou as devoluções, mas também aumentou as vendas e o boca a boca. E esses aumentos foram mais do que suficientes para compensar o custo extra das mercadorias devolvidas. Aplicada a toda a base de clientes da empresa, a política leniente teria aumentado os lucros em mais de 10 milhões de dólares por ano. Outro pitaco que não está no PDF, nasceu aqui agora. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que me perguntam, cara, como é que você faz? Você publica teu material aí, se ele for copiado, cara? E se alguém roubar? E se você der o bônus e o cara pegar o bônus e passar para o amigo dele? E se o pessoal compartilhar com as pessoas e mandar? Eu falo, cara, eu não posso gerenciar o meu negócio baseado em meia dúzia de bandidos. Então vamos lá, se eu tenho 1% de bandidagem no meio de todos os meus assinantes, não é por causa desses 1% que eu vou adotar uma política restritiva. Eu vou trabalhar com os outros 1000, cara, e não importa. Eu não vou, por causa de meia dúzia fazendo errado, mudar todos os outros 94, né, que fazem a coisa acontecer. Então isso é uma abertura, né? Eu acho que eu ganho muito mais liberando o conhecimento, liberando que as pessoas possam copiar e não vou ficar correndo atrás, do que criando uma política muito restritiva. Garantias de devolução de dinheiro ou contratos de pagamento por desempenho funcionam de maneira semelhante. Se não gostou, nós vamos consertar. Alguns advogados anunciam que não são pagos se o cliente não ganhar a causa. Mesmo as passagens aéreas são cobertas por uma política de devolução de 24 horas. Tudo isso diminui a incerteza e reduz a inércia, incentivando os clientes a mudarem suas opiniões do não para o sim. Quinto ponto, evidências corroborantes. Imagine que alguém entra no escritório na segunda de manhã e diz a você que assistiu a um filme incrível no fim de semana. O diálogo é contundente, o enredo é envolvente e a atuação é excelente. A pessoa simplesmente amou e acha que você também vai gostar do filme. Quando a sua colega de trabalho diz que um filme é ótimo, isso pode significar que o filme é realmente ótimo. Mas também pode refletir o fato de que ela gosta demais de filmes, ou que gosta de todos os seriados ou qualquer coisa que tenha uma forte protagonista feminina. Quando alguém ouve uma recomendação, tenta entendê-la, entender o que essa recomendação significa. Será que a recomendação diz mesmo algo sobre a coisa que está sendo recomendada, ou apenas diz algo sobre quem a recomendou? Então, sempre que as pessoas recebem uma recomendação ou veem outra pessoa fazendo ou gostando de algo, elas tentam entender, traduzir o que isso significa para elas mesmas. Quão informativas são as opiniões dessas pessoas? O que essas opiniões dizem sobre a provável reação delas mesmas? Quando se trata de mudar opiniões, a tradução entra em jogo. Nem todo mundo gosta de ou acredita na mesma coisa. E o que funciona para uma pessoa ou uma organização não funciona necessariamente para outra. As coisas são subjetivas, em vez de serem objetivas. Então, como é que resolvemos o problema da tradução? Força nos números. A força nos números. Os conselhos das corporações esperam para adotar novas práticas até que as mesmas sejam adotadas por várias instituições do mesmo ramo. Os médicos esperam para adotar novos medicamentos, até que vejam vários colegas usando os mesmos. E as empresas esperam para adotar tecnologias de rede de suprimentos e estratégias de gestão, até que as mesmas tenham sido experimentadas por uma série de outras empresas. Múltiplas fontes, dizendo ou fazendo a mesma coisa, solucionam o problema da tradução. Se apenas uma fonte sugere ou faz algo, é difícil traduzir isso. Difícil saber se a opinião dela é representativa. É difícil saber o que a reação dela significa para você. Mas se várias fontes dizem ou fazem algo, é mais difícil não prestar atenção a isso. Porque agora há evidências corroborantes. Reforço. Várias fontes concordam. Têm a mesma visão, resposta ou preferência. E essa consistência significa que é muito mais provável que você se sinta da mesma maneira. Se muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, é mais difícil argumentar de que elas estejam erradas. É mais difícil argumentar que o que estejam sugerindo ou recomendando não seja bom. Múltiplas fontes também acrescentam credibilidade e legitimidade, aumentando a expectativa de que os outros aprovarão e diminuindo o risco de constrangimento ou sanção. Meu pitaco, é irresistível pensar nisso neste cenário de pandemia, não é? Pense na vacinação ou no uso do tratamento precoce. Todos buscamos a opinião dos outros. Você tomou, hein? Deu certo? Sentiu alguma coisa? Conhece alguém que tomou? Há quem chame isso de prova social. Prova social é uma evidência utilizada para mostrar que outras pessoas compraram e aprovaram o seu produto ou serviço. Funciona muito bem em qualquer tipo de marketing, porque é baseada no efeito adesão, fenômeno da psicologia que explica por que as pessoas geralmente tendem a optar por uma ação que já foi realizada por muitas outras. É o fenômeno dos dois botecos em esquinas opostas. Um cheio, o outro vazio. Você tem de escolher um para ir. Escolhe qual, hein? Eu garanto que escolhe o cheio. Se tem tanta gente, deve ser o melhor, não é? Prova social. É isso que fazem os sites de viagem, com depoimentos de quem se hospedou nos hotéis. A gente adora ler os depoimentos e começa pelos ruins, não é? Provas sociais nos ajudam a escapar de ciladas e experiências ruins. Quando buscamos esse tipo de opinião alheia, nós estamos atrás justamente de provas sociais. Mais fontes fazendo ou dizendo a mesma coisa podem fornecer mais provas. Mas saber quem ou quais são essas fontes e quando compartilham suas perspectivas é fundamental. Ao encontrar evidências corroborantes, é particularmente importante considerar o quem, quando e como. Quais fontes são mais impactantes? Muitas pesquisas indicam que a semelhança é importante. Você está procurando hotéis no TripAdvisor? Você não quer apenas saber se o hotel é bem avaliado. Quer saber se aquele hotel é bem avaliado por pessoas como você. Se o seu caso é de uma família que viaja com duas crianças, provavelmente quer um lugar recomendado por outras famílias que viajam com crianças. O fato de jovens hipsters de 22 anos gostarem do hotel não é tão útil assim. Em outras palavras, o problema da tradução não é de fato um grande problema quando há menos necessidade de tradução. Na ausência de um outro você, fontes semelhantes são a coisa mais próxima. Fontes que lidam com os mesmos problemas ou desafios. Outras pessoas com as mesmas necessidades. Outras empresas na mesma situação. Quanto mais semelhantes forem, mais provas ou evidências corroborantes fornecerão e maior será o seu impacto. A ciência do quando. Vamos voltar ao colega de trabalho recomendando um filme. Se a pessoa disser o quanto amou o filme e outro colega de trabalho disser algo semelhante no dia seguinte, é difícil não pensar em pelo menos dar uma olhada no filme. É um tema quente. Muitas pessoas estão falando sobre ele, então você deduz que o filme deve ser muito bom. Porém, espalhe essas conversas um pouco mais e o seu efeito será silenciado. Se um colega de trabalho disser algo hoje e outro mencionar o filme daqui a 3 semanas, é menos provável que isso leve alguém à ação. Já faz um tempo que você ouviu sobre o filme, então é menos provável que você conclua que ele é muito popular. Você provavelmente já ouviu falar de muitos outros filmes nesse meio tempo. E se passar tempo suficiente, você pode nem se lembrar de sequer ter ouvido falar desse filme. Ao tentar mudar opiniões, então, nem todas as provas são iguais. Concentrar provas aumenta sua eficácia. Você está tentando aumentar a atenção para um novo serviço ou causa social importante? Certifique-se de que diferentes eventos de mídia aconteçam, um logo após o outro, para que apoiadores em potencial ouçam sobre isso várias vezes em um curto período. Está tentando mudar a opinião do chefe? Depois de passar pelo escritório dela, os catalisadores incentivam os colegas a fazerem imediatamente sugestões semelhantes. A concentração aumenta o impacto. Quer seja sobre mudança de opiniões, mudança de comportamento ou incitação à ação, os catalisadores reduzem os obstáculos. E qualquer um pode ser um catalisador. Você não precisa ser um palestrante habilidoso ou ter a melhor apresentação de PowerPoint. Você não precisa ter um grande orçamento de publicidade ou trabalhar para uma grande organização. E você não precisa ter 20 anos de experiência na área, saber falar em linguagem de sinais ou ser a pessoa mais carismática da sala. Sendo um catalisador e trabalhando para reduzir os obstáculos, você também pode mudar a opinião de qualquer pessoa. Muito bem, mais um Pode Sumar, e olha, esse aqui é fascinante, cara. Os livros normalmente têm os capítulos divididos num enunciado, exemplos práticos e comentários. Para fazer os Pode Sumários, eu foco no enunciado e nos comentários e passo rapidamente pelos exemplos. E só examino os exemplos com cuidado quando parecem muito interessantes. No caso deste livro aqui, eu estou terminando o Pode Sumar e estou voltando para o livro para ler com calma os exemplos, que são sensacionais. E não vou me privar a dizer novamente, compre o livro. Tem muito mais do que neste Pode Sumário. Por que Pode Sumário? Porque este conteúdo é mais que um sumário. Foi criado a partir da experiência dos Podbooks, audiolivros que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos Pod Sumários, que os assinantes do Café Brasil Premium recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, apresentados sempre que eu anunciar o meu pitaco. A intenção deste Pode Sumar é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que aqui abordo, quando lançamos neste Pode Sumar, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora dessas chegarão por aqui. Esse sumário não tem nenhuma associação, nem é endossado pela editora ou pelos autores do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este podsumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires sobre o conteúdo original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este podsumário é seu. Faça o que quiser com ele, mas lembre-se, se você o enviar a outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegue até você. O livro sumarizado neste podsumário tem 276 páginas e é vendido por astronômicos R$ 189,00 em capa dura e R$ 37,98 na versão e-book. Provavelmente, se você acessar a Amazon, verá um preço diferente que varia conforme o dólar. Como sempre, eu recomendo a você intensamente que compre o livro, pois mesmo esmiuçando mais profundamente, eu estou deixando de fora muitas coisas importantes. No PDF desse podsumário, eu deixei um link para você comprar.
Nada do que foi será, de novo, de um jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passa. A vida vem ondas como o mar, fluindo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre.
Só vocês.
Como uma onda no mar, como uma onda no mar.
Nada do que foi será, de novo, de um jeito que já foi um dia.
E assim então, ao som de Como Uma Onda, de Nelson Motta e Lulu Santos, aqui com o Thiago Nacarato, que vamos saindo de mansinho. Olha, se você curtiu, saiba que temos cerca de 50 podsumários como esse já publicados. E a gente está fazendo aí um a cada mês, um a cada dois meses. Acesse mundocafebrasil.com e faça uma assinatura do plano Premium ou plano Academia e tenha acesso a um conteúdo como você nunca viu. Sem contar que você ajuda a gente, como assinante, financiar a produção de muito mais conteúdo que muita gente vai receber de graça. De novo, mundocafebrasil.com. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do filósofo Heráclito: nada é permanente, exceto a mudança.